DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW, acompanham Maria João Pinto. Neste jornal, Nigéria e Senegal contam os votos das presidenciais do fim de semana. O governo senegalês já anunciou a reeleição de Macky Sall. Contra o silêncio sobre a guerra colonial, Vasco Luís Curado lança livro sobre traumas de ex-combatentes em África.
Como nós não queremos olhar para a nossa violência, queremos formar de nós uma ideia de brandura, de colonizador especial, é inconveniente que estes combatentes nos venham relembrar a violência que existiu no Império.
E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 25 de fevereiro. Depois de um fim de semana de eleições, contam-se os votos na Nigéria e no Senegal. Os dois países foram chamados às urnas para eleger o novo presidente. Os senegaleses puderam escolher este domingo entre 5 candidatos, mas, segundo o governo, o presidente cessante, Macky Sall, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato com pelo menos 57% dos votos. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Mohamed Dione.
Os resultados compilados nos dizem hoje.
Os resultados permitem-nos dar os parabéns ao presidente Macky Sall pela sua reeleição. O anúncio é feito numa altura em que ainda não foram divulgados os resultados oficiais provisórios pela Comissão Eleitoral. E ainda antes das declarações do executivo senegalês, a oposição já criticava a divulgação dos resultados não oficiais na imprensa. Ousmane Sonko é um dos principais candidatos da oposição.
À data atual do escrutínio, ou de depoimento, aucun candidat.
Neste momento, nenhum candidato, eu incluído, pode proclamar-se vencedor. Além disso, há uma instituição estabelecida responsável pela divulgação dos resultados provisórios na Comissão Eleitoral e dos resultados finais no Conselho Constitucional. Os resultados oficiais deverão ser conhecidos na sexta-feira, 1 de março, com uma segunda volta marcada para o dia 24, caso nenhum dos candidatos alcance a maioria. Ainda não é claro quantos eleitores entre os 6 milhões e meio registados foram votar este domingo. A missão de observação eleitoral da Organização Internacional da Francofonia, chefiada pelo ex-primeiro-ministro São Tomense Patrício Trovoada, dá conta de uma elevada participação nas presidenciais senegalesas e fala em normalidade no decorrer das eleições, mas o processo eleitoral já estava marcado por controvérsia, com a exclusão das candidaturas de dois dos principais rivais de Macky Sall e episódios de violência durante a campanha, que causaram pelo menos 2 mortos. Na Nigéria, mais de 72 milhões de eleitores foram chamados às urnas no sábado, depois de um adiamento inesperado das presidenciais por uma semana. Organizações da sociedade civil contam dezenas de mortes em incidentes violentos e tentativas de ataques do grupo radical islâmico Boko Haram. Há também registro de atrasos na abertura de assembleias de voto, problemas técnicos nas urnas, denúncias de tentativa de compra de votos e queima de material eleitoral. Mas a Comissão Eleitoral Independente mostrou-se satisfeita com a forma pacífica como decorreram as eleições e apontou para o anúncio de alguns resultados já na terça-feira. Observadores falam numa luta renhida entre os dois favoritos da lista de 72 candidatos, o presidente cessante Muhammadu Buhari e o antigo vice-presidente Atiku Abubakar. O atual chefe de Estado foi um dos primeiros a votar e a reivindicar a vitória de um segundo mandato. Até aqui tudo corre bem. Os nigerianos entendem que estão a acreditar neles mesmos. Estou otimista. Logo vou parabenizar-me pela minha vitória. Serei o vencedor. Buhari descartou as perguntas dos jornalistas sobre se aceitaria uma derrota para o principal opositor. Por sua vez, Atiku Abubakar mostrou-se confiante. Estou ansioso por uma transição bem-sucedida. Além do presidente, os nigerianos escolheram este sábado os deputados à Assembleia Nacional e os senadores da Câmara Alta do Parlamento.
DW. Deutsche Welle.
E nós queremos saber também qual é a sua opinião. Espera mudanças com as presidenciais no Senegal e na Nigéria. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens que vão chegando. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Lucas Smart Taulo, por exemplo, já deixou o seu comentário no Facebook da DW. Ele considera que um bom presidente é aquele que dá o seu máximo pelo bem-estar da população e não se mantém indiferente quanto aos ataques armados que estão a ameaçar a paz na Nigéria e noutros países africanos. Um bom presidente deve abster-se da corrupção, formar um governo comprometido com a causa do povo, não permitir que as instituições do Estado sejam politizadas, principalmente o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. Mais mensagens, mais logo.
Muito obrigada, Madalena. Até lá, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Seis pessoas, incluindo uma criança, morreram e várias ficaram feridas na sequência de um novo ataque no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O ataque ocorreu no sábado, quando uma viatura de transporte de passageiros que seguia numa estrada de terra batida que liga Macomia à sede do posto administrativo de Mocojo foi interceptada por um grupo desconhecido, segundo fontes locais citadas pela agência de notícias Lusa. O ataque teve lugar a mais de 100 quilómetros a sul do local, onde na quinta-feira a petrolífera norte-americana Anadarko sofreu dois ataques relacionados que resultaram em um morto e seis feridos. Os casos de malária em São Tomé e Príncipe aumentaram nos últimos quatro anos. De acordo com o ministro da Saúde, Edgar Neves, desde 2014 registaram-se em média mais 300 casos de malária por ano. O ministro considera a situação preocupante e promete investimento do governo no combate e prevenção da doença. Na Guiné-Bissau está garantida a logística eleitoral para as legislativas de 10 de março. Quem o diz é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. José Pedro Sambu deixou esta garantia aos jornalistas no sábado, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, onde foi feita a entrega dos boletins de voto fornecidos por Portugal. Também este fim de semana, a União Africana confirmou que vai enviar para o país uma missão com 50 observadores para acompanhar as eleições. Centenas de pessoas manifestaram-se ontem em Argel contra um quinto mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika. A mobilização dos manifestantes envolveu algumas centenas de pessoas, menos do que as dezenas de milhares registadas em protestos na sexta-feira em toda a Argélia, especialmente na capital, onde as manifestações são estritamente proibidas. A polícia tentou impedir a manifestação, evacuando a praça central em Argel, onde estava previsto o protesto.
DW África. Deutsche Welle.
A sociedade portuguesa continua a manter em silêncio as vivências e os efeitos traumáticos da guerra colonial nas frentes de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Há traumas que se prolongam ao longo do tempo, diz o psicólogo Vasco Luís Curado, autor do livro Declarações de Guerra, acabado de lançar em Portugal. O especialista recolheu memórias de horror, sofrimento e perda de dezenas de sobreviventes da guerra do ultramar. Um trabalho de João Carlos, em Lisboa.
São poucos entre os ex-combatentes portugueses os que aceitam falar dos traumas da guerra nas antigas colónias em África. São memórias de momentos traumáticos que muitos evitam recordar ou tornar público. Mas Vasco Bastos, hoje com 71 anos de idade, fala sem tabu. O soldado do então Batalhão 2909 da Companhia de Cavalaria 2690 revela à DW um dos mais dramáticos acontecimentos ocorrido durante a missão que cumpriu no norte de Angola, na região dos Dembos, província do Bengo, entre 1970 e 1972.
Fomos apanhados em várias emboscadas e uma que me traumatizou a mim, e não só, íamos a passar, entretanto fomos apanhados. Uma mina que estava no trilho e um rapaz que era ali do fundão passou também, mas ao passar ele pisou aquilo. Desapareceu.
Era no meio de uma mata densa durante a noite, explica emocionado o ex-combatente do ultramar.
Epá, foi um traumatismo danado. No fundo da mata densa, não tínhamos clareiras, não tínhamos nada. E tivemos que andar a apanhar os bocadinhos dele para depois o transportar até uma clareira. a apanhar os pecados do corpo do homem, senhor.
Hoje, passados mais de 40 anos, Vasco Bastos é um dos antigos militares do Exército Colonial Português, assistido social e psicologicamente pela APOIAR, Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra, criada em 1994. De 15 em 15 dias, participa numa sessão de terapia de ajuda mútua sem a supervisão do psicólogo. Graças ao apoio prestado pela associação, a sua vida modificou e tem sabido gerir os efeitos dos traumas da guerra que também afetaram familiares. No entanto, confessa, as vivências daquele período negro não se dissipam com facilidade.
Para mim está sempre no presente. Ainda cá está e há de morrer comigo.
Na qualidade de psicólogo clínico, Vasco Luís Curado, português nascido em Angola e que viajou de Luanda para Lisboa na ponte aérea de 1975, recolheu dos seus pacientes, mais sob anonimato, várias memórias estilhaçadas sobre a guerra colonial. Confirma que há ainda muitas marcas de traumas daquele período.
Há, mas não em todos. A maioria dos estudos apontam que 15% dos combatentes terão sintomas de stress pós-traumático ou alguma alteração psicológica provocada por acontecimentos traumáticos de guerra. Se pensarmos no quase 1 milhão de combatentes que foram mobilizados durante 13 anos de guerra, estima-se que 15% terão alterações de personalidade ou pós-traumáticas.
Por várias razões, a guerra colonial ainda constitui um tabu na sociedade portuguesa, reconhece Luís Curado.
Porque o próprio combatente tem relutância em se expor, não sente que a população geral o compreenda.
A vontade que a sociedade tem de esquecer o passado colonial e a violência usada nesse passado é outro fator apontado pelo psicólogo.
Como nós não queremos olhar para a nossa violência, a violência portuguesa está recalcada porque queremos formar de nós uma ideia de brandura, de colonizador especial. É inconveniente que estes combatentes nos venham relembrar a violência que existiu no Império e na manutenção das colónias. Esse outro aspecto contribui para o silêncio.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O segundo dia de tentativas para executar o plano de entrega de ajuda humanitária à população da Venezuela na fronteira com o Brasil ficou marcado por conflitos e protestos de críticos e apoiantes de Nicolás Maduro. Há registro de 4 mortos e centenas de feridos este fim de semana. Ontem, os membros da Guarda Nacional Bolivariana, que estão na região para impedir a passagem de veículos e pessoas na fronteira, que está fechada por ordem de Maduro desde sexta-feira, responderam a incêndios e ataques. Ataques com pedras, com recurso a veículos blindados e gás lacrimogéneo. O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia será votado novamente no Parlamento Britânico até 12 de março, apenas 17 dias antes do prazo final para o Brexit. A data foi anunciada este domingo pela Primeira-Ministra Britânica, Theresa May. A equipa de negociadores do Reino Unido regressa amanhã a Bruxelas. E a Primeira-Ministra insiste que adiar a data de saída do Bloco Comunitário, tal como defendem alguns membros do seu Parlamento, seria apenas adiar o momento de tomar uma decisão. Este domingo teve lugar a 91ª cerimónia dos Oscars em Los Angeles, na Califórnia. Destaque para Green Book, com o prémio de melhor filme. Já o cineasta mexicano Alfonso Cuarón venceu o Oscar de melhor realizador com Roma. Rami Malek foi distinguido com o prémio de melhor ator pelo papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. E Olivia Colman recebeu o Oscar de melhor atriz pelo desempenho no filme A Favorita. A terminar, notas da Bundesliga. O Dortmund venceu ontem frente ao Bayer Leverkusen por 3-2 e continua a liderar o campeonato alemão. Em segundo está o Bayern de Munique, que venceu no sábado por 1-0 frente ao Hertha de Berlim. Ainda este fim de semana, o Eintracht Frankfurt bateu o Hannover por 3-0 e o mesmo resultado também para o Mainz frente ao Schalke. O Fortuna bateu o Nuremberg por 2-1 e o Wolfsburgo venceu por 3-0 frente ao Mönchengladbach. Destaque ainda para a expressiva vitória por 5-1 do Freiburg frente ao Augsburgo. Na sexta-feira, Werder Bremen e Stuttgart ficaram pelo empate a 1 bola. Foram as notícias. Acompanhe agora mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao 16º episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A polícia continua a investigar o assassinato de Priscila Espada, nome pelo qual era conhecida no trabalho. O inspetor Jorge falou com Geraldo Carlos, gerente do clube onde ela trabalhava, mas não conseguia descobrir o verdadeiro nome da jovem. Neste episódio, o responsável do clube Boa Sorte recebe Paulo Mouro no seu escritório.
Geraldo, que forma estranha de me receber, pá. Acabei de voltar e vi que me deixaste milhares de mensagens. E que mensagens?
É, calma aí, ó Paulo. O que querias que eu fizesse?
Mas tu és algum amador ou quê? Hã? A polícia está à tua procura. O que é que fizeste com a Eva? Responde-me ou digo à polícia que ela estava contigo antes de desaparecer. Tu estás-me a ameaçar, é isso?
Ok, ok. Admito que exagerei um pouco.
Exageraste um pouco? Mas tu és completamente doido ou quê?
Hã?
Geraldo, isto pode comprometer-me seriamente. Mas bem, já me livrei daquele telefone. Era só um pré-pago sem registro.
Ok, Paulo. Admito que entrei em pânico. Mas o que aconteceu? Por que desapareceste?
Eu não desapareci. Estava fora numa missão. E a tua Priscila ficou muito gananciosa.
Mas tu sabes bem que a Eva, quer dizer, a Priscila, era difícil. Mas com um pouco de paciência, Paulo, conseguias que ela fizesse qualquer coisa.
Bem, como vês, os meus rapazes não têm muita paciência. Sabes como acabou?
Meu Deus, e o que aconteceu exatamente?
Agora és da polícia ou quê? Queres que te conte todos os detalhes da morte dela, é isso?
Ó Paulo, a polícia disse-me que ela foi violada, é verdade?
Meu Deus, falaste com a polícia? Oh não, olha, fala-se no diabo.
O quê?
E ela aparece. Geraldo, os teus amigos da polícia estão lá fora.
Ah, pois estão dois agentes. Devem querer fazer-me mais perguntas. Mas não te preocupes, ó Paulo. Eu dei instruções aos meus empregados para que não me incomodem. Eles não vão subir.
Ah, não. Ah, não. Ele não.
Ele quem, ó Paulo?
Aquele tipo ali, com uniforme.
O inspetor Jorge Cruz, já o conheces?
Sim, de outros casos. Olha, eu vou esconder-me na casa de banho.
Ok, ok, vai lá.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, quisemos saber se os nossos ouvintes esperam mudanças com as presidenciais deste fim de semana na Nigéria e no Senegal. E na nossa página do Facebook perguntámos também quais são as características essenciais de um bom presidente. E o que é que pensam os ouvintes, Madalena?
Sérgio Mauelele, por exemplo, diz que bons presidentes são aqueles que pautam pela transparência na sua atuação, lembrando-se sempre que estão lá para servir e não ser servidos. Basta de nepotismo, negociatas e outros ismos que só prejudicam o povo em benefício das famílias e dos governantes. J. Pachoneia de Nampula, Moçambique, acha que se ganhar a oposição sim haverá mudanças positivas, mas se continuar o governo no poder acha que não, porque mesmo que se troque de candidato seria como trocar de motorista, mas o caminhão continua o mesmo, porque em África, diz, todos os dirigentes de partidos libertadores são iguais. É a opinião deste nosso ouvinte. Rafael João Zironze de Sofala Beira, também de Moçambique, acha que um bom presidente tem de dar o melhor de si ao povo, pelo menos cumprir 75% do seu manifesto eleitoral, coisa que nenhum líder africano faz simplesmente porque só pensam no seu bem. Deixa também um apelo, abaixo a corrupção para uma África melhor. Escreveu-nos também Emídio Chauque de Maputo, que lembra que no decorrer da campanha eleitoral todos os candidatos parecem ser bons homens para governar o país, mas não passa de uma simples tática para enganar os cidadãos. Um bom presidente, na sua opinião, é aquele que respeita o povo que votou nele e que é incorruptível. O mundo, diz, já teve bons presidentes no passado, o que há nos dias de hoje são diabos desgraçados sem presidentes. É difícil encontrar um bom presidente nos dias que correm, é o que diz Emídio Chauque de Maputo. Manuel Jeque do Coamba Niassa, também de Moçambique, escreve no Facebook da DW que é com enorme expectativa que o povo das duas nações que foram a votos este fim de semana, Senegal e Nigéria, vão registar esta mudança significativa, visto que a votação é livre e eles elegeram um presidente que vai, ou se espera, impulsionar o desenvolvimento dos seus países. Mantila Sacara também deixou o seu comentário e diz que só espera mudanças quando o povo votar no candidato certo, já que os partidos no seu país, pelo menos, não têm sentimentos pelo povo, a não ser o próprio candidato.
Muito obrigada, Madalena. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão. Da nossa parte, tenha um bom dia.